Paraná em Rede está de volta.
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul lideram o ranking de estados que têm o maior percentual de microempresas individuais em atividade. Reflexo da economia da região sul do país, como conta a repórter Stephanie Alves.
Sul do Brasil lidera o ranking entre as regiões do país que possuem maior percentual de microempreendedores individuais em atividade. 75% dos MEIs cadastrados no programa são atuantes na região. Somando nos três estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, há mais de 1 milhão e 400 mil MEIs cadastrados. No Brasil, esse número ultrapassa os 8 milhões e meio. Realidade na economia brasileira há 10 anos, o MEI responde pela única fonte de recursos de 1 milhão e 700 mil famílias. Isso significa que 5 milhões e 400 mil pessoas no país dependem da renda de um MEI. É o que aponta a sexta edição da pesquisa Perfil do MEI, realizada pelo Sebrae neste ano. Conforme a pesquisa, a atividade é a única fonte de renda de 76% dos MEIs, o que significa que hoje há cerca de 4 milhões e 600 mil MEIs que dependem exclusivamente da sua atividade empreendedora. A analista técnica do Sebrae de Santa Catarina, Juliana Stuart, explica que os MEIs do sul do Brasil possuem um perfil diferenciado em relação ao restante dos estados do país, pois buscam complementar suas rendas e empreender.
O MEI da região sul, ele se difere um pouquinho do resto do país, porque ele acaba abrindo o seu negócio não só para se formalizar, né, para obter renda. Constatou-se que ele busca uma oportunidade de negócio. A economia do sul do país, ela é um pouquinho mais aquecida, ele busca empreender, ele busca sua independência.
No Brasil, o perfil médio do MEI ativo é de 42 anos de idade, sendo que 57% são homens e 39% possuem escolaridade até o ensino médio. A renda per capita do MEI é de, em média, R$ 1.375 mensais. Segundo a pesquisa, Santa Catarina ficou em segundo lugar no país com a maior renda média familiar, com faturamento de R$ 5.067. O valor é 13% superior à média nacional, que é de R$ 4.400. Já o Paraná ficou em sétimo lugar, com renda familiar média de R$ 4.499. E o Rio Grande do Sul em 12º lugar, com a renda média de R$ 4.296. Juliana destaca que a média maior em relação ao país reflete as características da economia da região sul.
Aqui na região sul, a gente tem um potencial mercantil muito vasto, uma diversificação na área da indústria, como portuário, têxtil, moveleiro, maior concentração de empresas. Por isso, consequentemente, cria-se mais oportunidade aqui na região sul, né? E dando aí, por causa do desenvolvimento econômico da região, sendo um pouco mais elevado, é mais favorável ao faturamento da empresa.
No sul do Brasil, 55% dos MEIs antes eram empregados com carteira assinada. A região é líder do país nesse aspecto, sendo que Santa Catarina é o estado que antes tinha mais MEIs trabalhando com carteira assinada. O percentual dessas pessoas no estado é de 58%. Além disso, na região sul, 49% dos profissionais que antes trabalhavam com carteira assinada continuam exercendo a mesma atividade como MEI. Juliana destaca as vantagens que se cadastrar como MEI gera aos profissionais.
A formalização, ela acaba dando condições de compra e venda para os fornecedores, participar de licitações, facilita e incrementa as vendas nas empresas, vários benefícios previdenciários. Então, hoje as pessoas têm mais coragem de empreender.
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Construir uma rede de apoio no mundo dos negócios é essencial para ser bem-sucedido. A Lênia Luz relata como é essa experiência.
Vamos empreender.
Quando me perguntam desde quando sou empreendedora, digo que desde sempre, pois como fonoaudióloga empreendi nos espaços que atuava, fosse uma clínica ou uma ONG. Inquieta, não me contentava em fazer apenas o feijão com arroz e acrescentava tempero novo ao que realizava, fosse eu solicitada ou não. Mas foi em 2007 que recebi o convite para a Sociedade da Aurélio Luz Franchise e Varejo, consultoria em formatação de franquias voltada às pequenas e médias empresas. Como se não bastasse, sou mãe de 4 filhos, entre 10 e 29 anos, ou seja, mãe de todas as fases, e para completar, vivendo um novo papel, o de avó. Mas foi com meu segundo empreendimento, Empreendedorismo Rosa, que encontrei o meu propósito no mundo empreendedor, pois cumpro o objetivo de inspirar outras mulheres a empreenderem com o próprio negócio, ou mesmo dentro da empresa em que trabalham, assumindo projetos e as rédeas da própria carreira. Trabalho em home office parte de meu tempo, quando não todo ele, plugada na internet, administro a casa com o super apoio do marido e dos filhos, a quem chamo de equipe Luz. Viajo muito, mas sou aquela mãezona que cuida dos filhos mesmo à distância e tenho a certeza de que a escolha de empreender não foi por ser mãe, mas por ser Lênia, aquela que quer ter domínio sobre o que faz, sem deixar de ter pessoas que somem a esses projetos. As dificuldades que enfrento e já enfrentei sendo empreendedora, enfrentei também quando trabalhava com carteira registrada e com horário para entrar e sair do trabalho. Mas o que aprendi nesse processo? Não posso fazer tudo sozinha. E por isso é muito importante delegar aquilo que não dou conta ou que não é minha habilidade. E com isso, construir minha rede de apoio. E você? Já tem uma rede de apoio para te auxiliar? Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
Uma das grandes questões ambientais é aliar o consumo atual com aquilo que o planeta pode produzir. Assunto que o professor de geologia Eduardo Salamone traz na coluna Preserve Meio Ambiente.
Preserve Meio Ambiente.
Nossa conversa é sobre meio ambiente. O objetivo é fazer uma reflexão sobre o tema e hoje continuo a análise sobre a necessidade de proteção ambiental. O mundo todo passou a se preocupar profundamente com a Amazônia. Na verdade, isso se tornou o paradigma da preocupação com os problemas ambientais do planeta. Já não é possível esconder que estamos passando por uma grave crise em relação aos problemas ambientais. Fala-se até numa extinção em massa dos biomas. O problema da sociedade é um dilema crescente. Na medida que cresce o consumo, mais recursos naturais são explorados. Além disso, o crescimento populacional cria mais demandas por recursos. O gasto de energia e matéria para manter o padrão de vida de uma sociedade consumista foi denominado de pegada ecológica. A pegada ecológica é um indicador que estima a exigência humana sobre o meio ambiente, considerando o nível de atividade para atender ao padrão de consumo atual. É uma maneira de medir o fluxo de ativos ambientais de que necessitamos para sustentar nosso padrão de consumo. A pegada ecológica é medida pela biocapacidade do planeta. Se for igual a 1, o consumo é igual àquilo que o planeta pode produzir. Se for maior que 1, o planeta é incapaz de fornecer, e se for menos do que 1, o planeta tem condições de se recuperar facilmente. Água, energia, matérias-primas, tais como minérios, madeira e até o solo, enfim, tudo aquilo que é explorado para sustentar a sociedade moderna, cria uma pressão muito grande no planeta. Décadas atrás, um economista precursor da economia verde já havia dito que, da forma como vivemos, o planeta não tem capacidade de sustentação da sociedade. Muitas medidas que minimizam os impactos ambientais têm sido adotadas. Porém, é provável que muito mais sejam necessárias daqui para frente. A situação é crítica e a pegada ecológica está aumentando ano a ano. O ser humano não consegue compreender o fato básico de que não sobreviverá, ou pelo menos não terá qualidade de vida, caso os processos de degradação ambiental não cessem, ou pelo menos não diminuam. Para isso, o consumo deve ser reduzido. Os processos de reciclagem e reaproveitamento precisam ser mais sofisticados. Metais, plástico, papel, vidro, madeira e até material de construção devem ser reaproveitados em sua totalidade. Dejetos orgânicos devem servir à compostagem. A água precisa ser preservada ao extremo. Deve ser tratada tanto no que se refere à contaminação quanto no que se refere à poluição. No entanto, o melhor mesmo é não contaminar e não poluir a água. Volto a falar da economia verde. Na definição, é o conjunto de processos produtivos que apontam para um desenvolvimento sustentável nos aspectos ambientais e sociais. É claro que estamos longe desse tipo de processo econômico, mas é necessário que seja ampliado cada vez mais. A consciência ambiental necessita crescer para que possamos nos defender da escassez de recursos e dos fenômenos meteorológicos extremos. Defesa e resistência são os ingredientes da resiliência. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Até a próxima coluna.
Preserve meio ambiente.
O Paraná em Rede desta quinta-feira fica por aqui. A gente tem um novo encontro amanhã. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.